O bairro da Liberdade é conhecido como um grande reduto oriental, sendo considerada a região com a maior concentração de japoneses e seus descendentes na cidade de São Paulo. Contudo, muitos ainda desconhecem suas origens, que vão muito além de portais torii e lanternas ornamentais. O quadrinho nacional Indivisível, de Marília Mars, busca resgatar a visibilidade dessa história negra que pulsa e resiste pelas estreitas ruas do bairro. Oi, eu sou a Miu e seja bem-vindo a mais um episódio do Notsu Kawaii, o podcast menos fofinho da Podosfera. Ah, e aí, ouvinte? Nós voltamos! Estavam com saudades do Notsu Kawaii na sua vida? Não tem mais! Como dissemos, hoje a gente vai falar sobre o quadrinho nacional Indivisível, que tem a proposta de analisar o bairro da Liberdade em São Paulo, dentro de suas narrativas e seus elementos urbanísticos e arquitetônicos. Ah, eu não moro em São Paulo. Ah, eu nunca fui para São Paulo. Ah, eu não sei luvas de arquitetura. Calma, calma. O tema pode parecer complexo ou até bairrista, mas, gente, vai por mim. Eu moro em Curitiba, só conheço de verdade um karaokê box da Liberdade e ainda assim, Indivisível foi uma leitura super impactante para mim. Acho até que não é exagero afirmar que esse recorte pode dizer um pouco sobre o Brasil e também tem potencial para fazer você observar e refletir mais sobre o espaço onde você vive. Ah, e claro, a gente vai dar todo o contexto histórico bonitinho para ninguém ficar perdido. Bom, mas eu não tô sozinha neste episódio. Se a gente vai falar de Indivisível e este é um quadrinho nacional, ora, por que não falar com a própria autora? Pois bem, junto comigo, nessa conexão Curitiba-São Paulo, está ela! Seja bem-vinda, Marília Mars!
Aê, obrigada. Pô, muito obrigada pelo convite. Valeu, meu. Legal, meu primeiro podcast, sim, muito legal. Tô
Sim,
animada, não sabia
maravilhoso!
como isso funcionava.
Tá aprendendo tudo junto!
É, pois é, legal.
É uma honra te receber, Marília, e eu queria já pedir para você dar uma carteirada pra gente. Quem é você? O que você faz? Onde a gente pode te encontrar nas internets?
Beleza, então para começar, meu nome é Marília Mars, eu sou ilustradora e quadrinista. Eu sou formada em arquitetura e urbanismo, então assim, eu tenho um trabalho em horário comercial, trabalho com montagem de exposição e no tempo livre eu sou quadrinista independente. Vocês podem me encontrar nas redes sociais @MariliaMars, tanto no Twitter quanto no Instagram, é Mars, Marz. E eu também tenho um site que é www.mariliamars.com. Estou fazendo quadrinhos. Meus primeiros zines, assim, eu fiz em 2015, 15, 16, assim. E Indivisível foi meu primeiro quadrinho grande e eu fiz em 2017, porque foi meu TCC na Faculdade de Arquitetura. E venho fazendo quadrinhos independentes desde então, assim.
É, inclusive no seu site já tá o PDF, né, do Indivisível pro pessoal comprar.
Sim, é verdade. É só ruim de fazer propaganda de mim mesmo.
Não, imagina.
Quem quiser comprar o PDF, aproveitar a quarentena, né, que tem bastante tempo para leitura, tem o PDF disponível no site e tem também o livro, se vocês quiserem comprar. Eu tô indo no correio, tipo, uma vez a cada 15 dias. Então, quem quiser olhar também tem outras coisas, cartões postais, adesivos e tal. Aparece lá na minha loja, dá uma voltinha no meu site, que foi montado com muito carinho por mim mesma.
Deu trabalho para fazer, gente.
Nossa, assim. E acho que vale falar também que Indivisível, essa edição que tá vendendo, ela é uma edição que foi feita pelo Catarse, que é um site de financiamento coletivo, no ano passado. Ele saiu em 2017, foi meu TCC. Aí, no final de 2018, eu ganhei um concurso do MIS, junto com mais outros cinco quadrinistas, e o MIS fez uma edição dele, de 50 exemplares, super chique, assim, tipo capa de tecido, em serigrafia.
Chique.
É, e daí eu fiz um catarse no ano passado. Então, ele tem três edições, essa é a última.
Maravilha.
Oi, pessoal, aqui é a Miwa. Eu tô aqui para divulgar os salves. A gente pediu para vocês mandarem nas nossas redes sociais. Quem quisesse mandar beijo para mãe, mandar beijo para gente, dar suas opiniões, a gente pediu e olha, recebemos, Miu.
Recebemos! Ah, vocês são maravilhosos!
A gente estava com medo, né, de flopar o negócio, mas deu certo.
Sim! É, primeiro, né, agradecer aí o pessoal que enviou. Quem não enviou, fique com essa vergonha aí e tente enviar no próximo. Mas não, é sério, pessoal, assim, a gente vai colocar pra vocês nas redes sociais no dia que a gente for gravar, né, meu?
Uhum.
Que a gente tá gravando, e aí vocês podem enviar os salves pra gente no Instagram, lá nos stories a gente deixa a caixinha aberta, no Twitter também a gente põe lá o tweet, vocês podem responder com os seus salves, pode mandar o que quiser, beijo, abraço, lambida, cheiro no cangote, pode enviar o que você quiser pra quem você quiser.
Isso.
E a gente recebeu pra gente, né?
Ah, é tão bom receber na gente, né? Sim. Podem mandar críticas, sugestões também, que é tudo bem-vindo.
Verdade.
Que a gente faz o podcast, joga e às vezes não sabe, né, o que, que as pessoas estão achando, se estão achando muito comprido, assim.
É verdade.
Mas vamos ver. O primeiro é da Mari Mizuki. Ela mandou um beijo pra gente, falou que ama o podcast. A gente ficou muito feliz. A Mari Mizuki é uma fofa.
Sim.
E ela faz umas ilustrações maravilhosas, gente. Uhum. Olha, eu olhei lá no Instagram e parabéns, viu?
A próxima é a Isa Alencar, nossa colega aí de Osakoi. Quero mandar um salve pra vocês. Salve, pessoas do nosso local aí.
Que fofa! Isa é outra fofa, a gente só tem ouvinte fofa. E outra ilustradora foda também, que a Isa também ilustra.
Uhum.
O nosso próximo salve é da Kiyomi.
Uhum.
Parabéns para toda a equipe do podcast, que traz muita alegria. Obrigada, Kiyomi. Muito fofa.
Para nossa alegria.
A gente adora quando é para nós.
É verdade. A gente sente melhor os biscoitos, né?
É isso aí.
O próximo é o Davi, do Insta Lupin World. Queria mandar um beijo e um abraço pra Amanda Fontenelle, do Insta Asas de Tinta. Que é a Amanda que gravou com a gente, Given.
Ah,
um abraço!
Sim. Ela é maravilhosa! Ai, que legal! Um beijo, eu também tô mandando um beijo pra Amanda. O próximo salve é da Júlia Suzin. Ela mandou apenas Banana Fish. Eu acho que ela confundiu a caixinha nos stories com sugestão de pautas.
É verdade.
Ah, mas tá bom. Banana Fish, né, Milk?
É. Você sabe o que é Banana Fish, Mil?
Não, não tenho nem ideia.
Então, Banana Fish é uma... É, não é um BL, não é um boys love, mas é uma referência de boys love, porque é uma história ambientada nos Estados Unidos, e aí você tem lá um carinha que foi prostituto, e aí ele se revolta com isso, começa a matar a galera, e vem de repente um cara do Japão e eles se envolvem de certo modo, então é toda uma história meio policial, assim, de perseguição e tal. É um anime no final.
Ah, tá, é um anime. Eu tava pensando o quê? O estilo de história?
Não,
ah,
não.
Tá, é um anime.
É um anime.
Poxa, até interessante, hein, Milk? Vou dar uma olhada.
Ah,
vou
beleza.
Vou dar uma olhada no Banana Fish. De repente a gente fala.
É, um clássico aí.
Olha, então tá.
Uhum. A próxima é a Kay, do Coisas da Kay. A gente fez o episódio sobre organização, que muita gente gostou, né, Mila?
Sim, nossa amiga, verdade. A gente amou conhecer a Kay e falar de umas coisas levinhas, também gostoso, né?
Nossa, foi muito bom, né? Daquele refresco assim, porque a gente vem nos pesados e começa a pirar um pouco. É. E de repente, a alegria, vamos organizar o armário e ver o que Sparkles Joy.
E a gente tá planejando coisas novas com Coisas da Kay, hein?
Ela falou, ei, episódio novo, um salve pra quem a gente já mandou, e também pro Luke, que é o cachorrinho dela, maravilhoso.
Sim, o Luke é um fofinho, sim. Um salve pro Luke. Daí o @zerohumano mandou um beijo pro grupo Mulheres Podcasters, pra Tubaína e pra vocês. Ai, um beijão pra vocês
beijo.
Também. O Zero Humano super apoia a gente desde o começo, né? Desde o primeiro episódio.
Verdade.
Então, obrigada pela força.
A próxima é a Sakura, do podcast Hey, Fala Direito. A gente ama esse podcast.
É verdade.
Esse podcast, pelo menos.
Eu gosto também. A Sakura é muito querida, né? Ó, vem pra Curitiba, Sakura. Depois dessa pandemia.
Vem pra Curitiba.
Vamos passear.
Uhum. Bom, ela mandou dois recados. Um foi pelo Twitter e outro foi pelo Instagram. E você, ouvinte, tem que tomar isso como exemplo, inclusive. No Twitter, ela usou ali o social media do Hey, Fala Direito pra falar... Abraço à distância pra Miu e a Miwa de todos do Rei Fala Direito. Ansioso pelo episódio novo.
Yeah, só demorou
aqui,
um pouquinho.
Sakura. Só uns meses, assim, né? Básico. E no Instagram, ela mandou com o próprio conta pessoal dela. Um beijo pra minha mãe, pro meu pai e pra vocês.
Oh. É...
Muito show da Xuxa, inclusive. E ainda jogou, né, um hashtag Team Taurinas.
Ah, ela é taurina?
Ela é taurina, ah. Não sei se o ouvinte sabe, mas nós duas também somos, né, Miva?
Melhor signo.
Melhor signo.
Agora eu vou ler a Tati, do Otamina. É. Ai, a gente adora ela também, uma fofinha.
Sim.
Queria mandar beijo pra vocês, colegas queridas de podcast. Continuem firmes e fortes. O conteúdo de vocês é lindo.
Oh. Oh.
Nossa, a Tati é muito fofinha, meu
Sim,
Deus.
Sim, ela sempre prestigia a gente, né, na conta pessoal dela. Às Sim. vezes ali o pessoal do Otamina também prestigia a gente tenta fazer ali... É tudo possível da nossa parte também. Porque não precisa, na verdade, né? O episódio das Otaminas é maravilhoso.
É, elas falam de um monte de anime que a gente gostaria de falar também.
Uhum.
Quer dizer, a gente pode falar também, né? Mas lá tem tudo que vocês não ouvem a gente falando,
uhum.
gente.
Exato. A gente assina embaixo no que elas falam, geralmente. Então, acompanha aí o podcast das Otaminas. Acompanha também o Rei Falar Direito, que a gente falou antes com a Sakura, tá bom? E também temos um recadinho da nossa consagrada Sayuri. Eu não sei se os ouvintes mais recentes sabem, mas a gente era um trio aqui no podcast, né? E agora a Sayuri está alçando voo como youtuber. E ela pediu um salve e deixou nosso critério que mandar pra ela.
Vamos mandar uma divulgação, gente.
Isso.
Sigam arroba Sayuri Mishima.
Isso, siga lá no Instagram dela, maravilhoso. E aí, por lá, eu acho que vocês vão encontrar o canal do YouTube dela também.
Uhum.
E aí vocês vão poder acompanhar direitinho o que a Sayuri tá aprontando por aí. Beijão, Sayuri.
É isso aí. E eu queria mandar um salve, hein, Milk? Uma surpresa.
Ah, pode mandar.
Eu queria mandar um salve pro Xi, porque a gente gravou um podcast com ele, quem não sabe,
uhum.
que ficou maravilhoso. Ele é do podcast 80 Watts.
Uhum.
Procurem lá, que a gente gravou um episódio falando sobre a nossa descendência, né?
Uhum.
Como que era o nome do episódio?
Acho que era Brasil, Japão é aqui, uma coisa assim.
Sim, então eu e a Milk lá, fomos convidadas, foi super legal, né, Milk?
Foi sim, foi bem bacana. E também para o Mário Jun Okuhara, que tava com a gente nesse programa, que é do podcast Mais 81, Código de Área do Japão.
Não, os dois são super profissionais, é outro
sim.
nível.
A gente tava assim, nossa, que roupa usar, né? Porque, não sei, nessa ocasião, né?
Não tinha roupa pra essa ocasião. A gente se sentiu bem criança, uhum. mas deu certo no fim. Foi uma delícia.
Foi muito bom.
É isso, então?
É isso, então. Muito obrigado também, no geral, a todo mundo que mandou os salves. E fica o convite pra você que ficou aí chupando o dedo com vontade. Manda você também o seu salve. Lá pelo nosso Instagram e o nosso Twitter, o arroba nskawaiipodcast. E se você quer mandar uma mensagem maior, é só mandar pelo nskawaiipodcast@gmail.com. Estamos esperando você, querido ouvinte.
É isso aí, um beijo!
Indivisível procurou identificar e analisar as possibilidades narrativas intrínsecas a elementos arquitetônicos e urbanísticos do bairro da Liberdade, em São Paulo, em dois períodos históricos distintos. As narrativas escolhidas, associadas às culturas negra e oriental, sobretudo japonesa, buscam contribuir para o entendimento do processo de construção da identidade do bairro. Essa investigação surgiu de uma curiosidade pessoal em entender os vários significados que se escondem por trás da palavra identidade, termo que pode ser entendido como uma projeção construída e sutilmente maleável, e até mesmo como uma permanente arena de disputas entre diversos atores que frequentam um bairro. Meu Deus, ouvinte, se você não se sentiu convencido neste momento a comprar agora no site da Marília, eu não sei o que você está fazendo agora. Então, Marília, é indivisível assim. Eu vou contar uma historinha só, pessoal, porque eu te enchi o saco.
Não, imagina!
Eu te enchi porque eu fiquei, meu Deus, eu preciso ler esse quadrinho, não sei o quê. Aí, onde é que encontro? Onde é que eu compro? Não sei o quê. E aí tava um pouquinho no limbo, né? De terminar as edições e onde é que você ia distribuir, né?
Sim.
E aí eu fui lá. Meu Deus, onde é que eu compro, Maria? Não, espera mais um pouco. Não, mas eu preciso agora.
É, eu ainda não tinha loja online.
Exatamente, né? Aí facilitou tudo. pessoas agora privilegiadas que podem comprar com acesso tranquilo, sem preocupar aí a autora.
Tá tranquilo.
Mas aí eu consegui, a Mila foi a minha intermediária, a Mila é minha colega no podcast, ela foi até lá na mesa da Marília, lá na
CCXP. Sim, eu lembro dela.
Né? Maravilhosa. Uhum. Mila, muito obrigada. Deixo público aqui o meu agradecimento, porque ela me ajudou muito, e aí eu fiquei muito feliz quando chegou, eu peguei numa cartada só, li tudinho, e aí eu fiquei... Eu fiquei meio impactada, porque eu já tava num processo, assim, Maria até comentando agora, né? É, eu tenho um pequeno blog, assim, particularmente, eu nem publico muito aqui no podcast esse blog, né? Eu tava comentando sobre pontos turísticos aqui de Curitiba. E aí, eu tava muito... assim, observando coisas da história, porque eu tava meio indignada. Nossa, por que que essa arquitetura é desse jeito? Por que que não é de outro jeito? Por que que todos os locais são meio parecidos no estilo, sabe? E é Arte Nouveau.
Uhum.
E aí eu fiquei, meu Deus, não é possível que todo mundo esteja copiando um do outro. Peraí, eu vou pesquisar como é que faz essas coisas, né? E aqui foi muito curioso, porque tem um apagamento muito grande da existência da população negra aqui em Curitiba, sabe?
Uhum.
Tá muito colocado pra uma questão periférica, pobre, e aí a presença na história em si é muito difícil de observar. Inclusive, eu fui no Museu Paranaense por aqui, que é mais top das galáxias, para entender aqui a história do nosso espaço, né?
Sim.
E tava muito... evidenciando a presença indígena, a presença de portugueses, de bandeirantes. Mãe, e aí, nossa, como é que vocês construíram isso pedra sobre pedra, né, gente? Né? E aí ficou estranho. Depois, mais tarde, eu vou comentar sobre um ponto específico que marca bastante aqui e tem relação, tipo, Pelourinho, né? Tipo, coisas que o pessoal nem imagina.
Se repete em inúmeras cidades do Brasil, assim. Vai pelo país inteiro, esse apagamento sistemático da memória negra. Sei. E eu não conheço Curitiba, infelizmente, assim. Queria, tipo, saber, assim, exatamente o que você tá falando, assim. Eu preciso visitar lá um dia.
Ah, sim, sim.
Mas entendo.
É, já fica o convite. A gente vai ali te orientar pra passear, não tem nenhum problema.
Beleza.
Já deixa o público.
Legal, valeu.
Daí eu só queria falar que quando chegou o Indivisível, tocou muito nesse já encaminhamento que eu já estava tendo, assim, de observar o espaço que a gente mora em questão arquitetônica, questão de urbanística, né?
Uhum.
Cara, eu vou fazer um podcast e eu preciso chamar a Marília, vamos conversar, porque precisa falar sobre isso. E Liberdade é um polo, assim, que o pessoal tem como muita referência, né?
Sim.
É, de cultura japonesa aqui no Brasil, né, em geral.
É muito forte, sim. Eu acho que é a maior colônia japonesa fora do Japão.
Pois é.
Em São Paulo.
Uhum.
Mas eu sempre falo, assim, que essa história, a história de Indivisível, eu acho que ela poderia ser contada em vários bairros, assim, porque isso é uma característica que se repete demais em São Paulo. Eu acho que Bixiga com os italianos é a mesma coisa, assim. É uma identidade também, um bairro negro, berço do samba em São Paulo.
Olha aí!
E você chega lá e tem um monte de bandeira da Itália, a festa da Querubita, meio que a mesma coisa. Assim.
Até a Liberdade em algum momento também teve essa ocupação, depois sumiu, né? A galera ficou com uma ascensão na classe social, foi embora, e os japoneses que ocuparam.
Uhum.
E aí é o que aconteceu, a história pra frente, né?
É.
Você falou que você costumava, né? Ou ainda costuma, fora essa quarentena, lógico, né?
Uhum.
Mas costumava visitar direto a Liberdade,
nossa,
né?
Sim, é o lugar que eu mais conheço de São Paulo, com certeza, sim.
Você era do pessoal otaku? Como é que era a história?
Eu era muito otaku. Era muito otaku, tipo, muito, assim. Todo final de semana.
Narutinho.
Nossa, não, eu sou... O que eu via na adolescência? Era tanta coisa, assim. Tinha Naruto também. Mas, cara... Nossa, minhas amigas gostavam de Fruits Basket. Eu gostava de Trigun, assim. Eu gostava muito de Dragon Ball. Muito, tipo, muito amava. E a gente ia lá muito, assim. Cavaleiros do Zodíaco. Acho que era... Minha paixão, assim, era Cavaleiros do Zodíaco.
Legal.
Ir lá e ficar, tipo... Sei lá, vendo aqueles bonecos, assim.
Uhum.
Eu ia muito lá, muito, assim. Aliás, eu decidi fazer o trabalho por causa disso. Porque eu não sabia também que a Liberdade tinha sido um bairro negro. Não sabia que a Liberdade tinha esse passado de escravizados.
Uhum.
E eu escolhi por afinidade, que não tinha nada a ver com isso, assim.
Deve ter sido uma surpresa e tanto, né?
Ah, foi incrível. Foi o que me fez ter certeza absoluta de que era esse o trabalho que eu queria fazer.
Uhum.
Porque... eu tinha voltado do intercâmbio, eu fui a última turma do Ciência Sem Fronteiras, que foi o programa aqui do governo de intercâmbio, e eu passei no intercâmbio por um processo de descoberta, assim, na verdade não descoberta, mas de assumir a minha identidade negra, que foi muito forte, assim, porque como eu tenho a pele mais clara, eu nunca fui classificada como negra aqui no Brasil, mas também nunca fui branca, sabe?
Entendo.
E lá nos Estados Unidos não existe esse meio termo. Então, foi incrível, porque pela primeira vez na minha vida eu tive uma identidade, assim, as pessoas me liam como negra, assim, e isso foi muito legal. Então, tipo, quando eu voltei pra cá, eu fui fazer... Tanto que eu queria falar sobre identidade, também por causa disso, porque eu gosto de identidade da cidade também, uma mistura de tudo, assim. E daí, quando um professor meu de sociologia, que falou que o bairro da Liberdade tinha sido um bairro negro, que eu falei, putz, então eu preciso fazer. Porque, sabe, são duas partes muito fortes da minha identidade, assim. Minha identidade como mulher negra e minha identidade como, cara... fã doente, assim, por anime, tipo, sabe, assim, de quando saí adolescente, essas coisas me moldaram, assim, desenho, animação, esses rolês no centro, não só na Liberdade, Galeria do Rock, mas por conta dessas coisas, então, nossa, precisava fazer esse trabalho, sabe, assim, tipo, eu tava ainda meio em dúvida, depois que ele falou isso, eu falei, tá, fechou.
E a proposta, né, eu acho que eu colocou um pouco fora de ordem, mas o que te fez optar e seguir pela formação em arquitetura, assim?
Nossa, eu sempre desenhei, sempre desenhar foi sempre a coisa que eu mais gostei, assim, a paixão, tipo, mas eu tinha muito medo de fazer artes e não conseguir viver disso.
Ah, entendo.
E paralelo a isso, eu sempre gostei muito da cidade. Da vida na cidade, de pensar em como a cidade influencia na forma que nós somos, sabe? Tipo, no comportamento das pessoas. E isso é mais para urbanismo, assim. Mas arquitetura e urbanismo tá lado a lado. E também porque eu tinha uma dificuldade absurda de desenhar cenário. E eu queria muito conseguir, assim. Foi uma junção de tudo isso, assim. Eu falei, ah, vamos da arquitetura, porque, assim, dá para viver disso, né? Não sei, eu acho. É uma formação que deve ser... O mercado, eu acho que é mais fácil do que de artes. Eu tinha medo de fazer artes e não consegui. E me interessava, assim, por construção, por urbanismo, pela cidade. Aí foi por isso que eu escolhi.
Bacana. E, assim, agora formada, você vê que isso influenciou na sua produção artística?
Nossa, muito. Muito. Todas as narrativas que eu penso, a cidade entra como personagem de alguma forma, eu acho. Tanto em Indivisível mesmo, eu acho... Foi... Na verdade, o centro ali é meio isso, né? Porque a ideia é que, quando eu falo que eu fiz arquitetura, as pessoas ficam tipo, mas, tipo, seu TCC não tem nada a ver com arquitetura, sabe?
Nossa, peraí, tem tudo a ver, calma aí.
É, eu sei, mas de cara, quando você fala, tipo, a minha primeira arquitetura, eu fiz um quadrinho, as pessoas acham estranho.
Ah, mas é preconceito, né?
É, sim, mas é isso mesmo, mas é um preconceito. Aí eu explico, tipo, então, o lance é que, sem a arquitetura daquele lugar... Você é incapaz de, no bairro, perceber essa história. É impossível. Sem as igrejas ali, na área que eu estudei, é praticamente impossível. Então, graças à arquitetura que essa história pode ser contada. Tipo assim, o que resta, né?
Já pegando esse gancho, né? Quais foram os desafios que você teve para fazer o trabalho em si em relação à narrativa?
Uma das coisas mais desafiadoras e frustrante também, foi que era muito proporcional à quantidade de informação que eu achava sobre o bairro no século XIX, quando era um bairro de escravizados, que era pouca coisa, em comparação ao bairro depois da imigração japonesa, que tem muito mais informação. Então isso foi uma dificuldade, assim, tanto que eu entrevistei e conversei com muitas pessoas lá para fazer a história. Então, a história oral acabou sendo uma fonte muito preciosa, assim, para fazer o trabalho. Porque os livros não me entregavam o que eu tava buscando, sabe? Isso foi uma das dificuldades. Outra dificuldade foi... Uma dificuldade mais técnica, assim, que acaba sendo parte da narrativa, que foi como desenhar São Paulo no século XIX. Difícil achar fontes para fazer isso. No final... Eu me baseei em relatos de viajantes que, tipo, descreviam a cidade. Tem alguns desenhos também, mas isso foi difícil de fazer. Foram as maiores dificuldades, assim. Essa reconstrução histórica e pouca informação sobre a história dos negros no bairro, sabe? Tipo, muito pouco, cara.
Uhum.
Eu também acho que, assim, hoje, depois de 3 anos, eu já falei sobre o trabalho em vários lugares. Um deles foi na USP. E a professora de história, cara, foi muito legal a apresentação. Ela, tipo, ela me destruiu, assim. Ela falou, não, tem várias coisas que eu podia ter visto. E sei lá o quê e tal. Eu falei, cacete, meu. É. Só que, assim, eu fiz arquitetura, eu não fiz história.
Né?
A faculdade que eu me formei é só arquitetura.
Uhum.
Não é, tipo, uma universidade que eu podia colar no, na história e falar com alguém. Então, foi outro viés. Hoje eu vejo que, assim, tem outros meios também, sabe? De chegar a essas coisas que eu tive dificuldade. Mas, na época, foi isso, assim.
Nas pesquisas que você fez, né? Você mencionou que, realmente, a boa parte das questões, principalmente do século XIX, da passagem da escravidão marcada ali dentro do cenário da liberdade, você conseguiu por meio de história oral. Você acha que influenciou, de certa forma, com a linguagem que você usou para transmitir essa parte da história?
Eu acho que sim. Eu acho também que tem uma questão técnica. Não sei se técnica, mas assim, era o primeiro quadrinho grande que eu fazia.
Uhum.
E então, é muito mais fácil fazer uma narrativa sobre o seu ponto de vista, assim.
Uhum.
Tanto que por isso que eu tô na história e, tipo, é meio em primeira pessoa, assim.
Sim, sim.
E também foi, era muito mais verdadeiro pra mim naquele momento, porque o trabalho mexeu muito comigo, assim.
Uhum.
E de certa forma, sim, isso que você falou é verdade, combinou bem com a ideia de, com os vários depoimentos e de entrevistas que eu fiz lá. Ah, por conta disso, porque era uma coisa mais de sentimento pessoal, assim, menos de fatos, sabe?
Uhum.
Às vezes eu ficava meio desesperada, assim, do tipo, ah, mas porque é um TCC, e no TCC você tem aquela ideia de que, putz, eu preciso ser muito cabeçuda, sabe? Ter um livro e tal.
Referências bibliográficas o tempo todo, né?
É, exato. Ser muito correto e muito real, sabe? Tipo,
uhum.
E eu ficava com medo disso, e a minha orientadora falou, cara, você tá fazendo, independente do quão ancorado na realidade e com base na realidade seu trabalho tenha, você tá fazendo uma ficção a partir do momento que você tá fazendo uma história em quadrinhos, sabe?
Uhum.
Então, no final, o livro saiu uma ficção histórica, assim, e depois que a gente teve essa conversa, eu até fiquei mais tranquila, assim, com ir mais a fundo e explorar esses sentimentos que eu captei através desses depoimentos das pessoas.
E tem um cunho realmente bastante espiritual, porque, assim, você sintetizou ali na história, né, pra ficar uma situação mais acessível, mas tem uma carga toda espiritual em relação às igrejas, justamente, né?
Uhum.
Eu vi alguns vídeos, como eu disse, eu não conheço muito a liberdade, né?
Uhum.
Mas falaram sobre questões de ser mal-assombrado, ou o pessoal sentir coisas ali, né?
Uhum.
É, como é que foi essas narrativas, assim?
É, tem essas meio que lendas, assim, que as almas dos enforcados meio que assombram o bairro, porque elas foram injustiçadas, então elas não estão em paz, né?
Uhum.
Eu, assim, como eu tava buscando a importância que esse local, que é um local de resistência e de luta do povo negro, tem pras pessoas, assim, então as histórias que eu escutei, como a minha pergunta era mais ou menos essa, assim,
uhum.
É algo ligado muito à ancestralidade. A entrevista mais forte, assim, mais emocionante que eu fiz lá foi com uma mulher que me falava isso, assim, é tipo, a minha avó me traz aqui desde que eu sou criança e quando eu piso nesse chão, eu sei que os meus ancestrais ficaram aqui, resistindo. Como existe um apagamento da memória negra na cidade muito forte, aquele ponto é um símbolo de resistência gigantesco, porque é uma das poucas coisas que sobraram, né? Então essa importância, ela aumenta.
Uhum. É tipo uma âncora, assim, né? Nossa, a gente existe, né? A gente existiu, a gente tava aqui, muito antes.
Exatamente, sabe? Tipo, é o que sobrou, né? Porque você imagina aquele, o quarteirão da Liberdade ali entre a Rua dos Estudantes e a Galvão Bueno, ele era um cemitério, principalmente de escravos. Tanto que foi lá que encontraram as ossadas de escravos no final de 2018.
Uhum.
Então, você imagina se fosse preservado, entendeu? Quantas pessoas poderiam visitar os seus antepassados, de repente? Só que tiveram esse direito totalmente soterrado, literalmente soterrado.
Uhum.
Então, sobrou só aquele corredorzinho ali, sabe?
É. Ah, aqui tem, talvez, embaixo, quem sabe, né? Uma coisa meio... Uhum. Sem fundamento no final das contas, porque é preciso ver, é preciso tocar, é preciso estar ali presente, né?
Claro, claro.
Cada vez mais vai morrendo também a narrativa, né?
Sim, exatamente. E também é um direito, sabe? Tipo, é um direito humano. É um direito que todo mundo, como sociedade, tem de saber a própria história, sabe? Um direito que foi totalmente arrancado da gente, sabe? De todo mundo, porque não tinha valor nenhum, né?
Aham.
Então, é um absurdo, na real.
Aham.
Porque eu sempre penso no final de 2018, quando acharam as ossadas de escravos naquele lote, que, aliás, vai ser um memorial, isso é incrível, grande vitória.
Ai, que bom!
É. Vai ser um memorial da escravidão ali, muito legal.
Foram descobertas ossadas de pelo menos 7 pessoas em um terreno nos fundos da Igreja dos Aflitos, que fica no centro da cidade de São Paulo.
No local existia um cemitério em que escravos foram enterrados há mais de 2 séculos.
Era para ser apenas uma reforma no centro de São Paulo, mas o terreno de cerca de 400 metros quadrados no bairro da Liberdade foi um cemitério de escravos no século XVIII. Ossadas de 7 pessoas foram encontradas atrás da Capela dos Aflitos. Entre 1775 e 1858, a região foi ocupada pelo Cemitério dos Aflitos, onde eram enterrados os marginalizados daquela época. Além de escravos, pobres, doentes, pessoas que foram enforcadas, trabalhadores e soldados.
Eu fiquei pensando, todo mundo ficou pensando, cara, é óbvio que embaixo de cada uma dessas casas tem muito mais.
Exato.
Sabe assim? E tipo, e beleza. E, tipo, é tão triste, é tão absurdo isso.
Sim. É, eu lembro aqui nas pesquisas que foi, acho que, uma decisão de algum padre e era todo o dinheiro que saiu do loteamento foi pra financiar a construção da Catedral da Sé, uma coisa assim. Daí eu fiquei, putz, cara.
Nossa, eu lembro disso. Que isso foi negligenciado, não há dúvidas, né?
Uhum.
Tem muita gente que acredita que o primeiro cemitério de São Paulo é o Cemitério da Consolação.
É bem depois, né?
É bem depois, e o Cemitério da Consolação tá preservadíssimo, tem famílias da elite enterradas lá também.
Uhum.
E não!
O espaço que hoje se conhece como o Bairro da Liberdade era uma região periférica, que durante muito tempo... Desde a fundação de São Paulo, era praticamente desabitada. A maior atividade econômica na área era a passagem de produtos e gado pelas estradas, ligando São Paulo a Santo Amaro, Santos e outros municípios do estado. Por esse motivo, apenas algumas chácaras e casas foram sendo instaladas ao longo desse caminho, a princípio chamado de Caminho de Virapueira e depois conhecido como Caminho do Carro. Dentre essas chácaras espalhadas pelo caminho do carro, havia uma chamada Chácara do Quebra-Bunda. O nome pode até parecer engraçado, mas o motivo do batismo não tem a mínima graça. Apesar de ser uma prática que também ocorria em outras chácaras, aquele local ficou conhecido por quase que exclusivamente se dedicar à disciplina dos negros escravizados, que fugiam e eram recapturados. As surras eram tão severas que chegavam a descadeirá-los. A chácara era considerada uma extensão do pelourinho, mas nem por isso os escravizados eram poupados daquela humilhação pública, onde suas penas eram oficialmente executadas. Em contrapartida, algumas outras chácaras, casas de abolicionistas e igrejas serviram de refúgio para aqueles que conseguiam fugir, incluindo aí a casa do abolicionista Luiz Gama e as igrejas dos Remédios e de São Gonçalo. Hoje, o terreno da Chácara do Quebra-Bunda corresponderia ao perímetro entre as ruas Apeninos, Pires da Mota, Nilo e Paraíso. A pedido de religiosos do Convento do Carmo, uma forca foi instalada no bairro em 1604. O local da instalação ficou conhecido como Largo da Forca. A alguns metros dali ficava o Largo do Pelourinho. Os registros não são claros sobre quando precisamente foi instalado, mas há notícias de que havia interesse em fazer essa instalação em 1610. A confirmação de que Pelourinho existia ali de fato vem de registros feitos a partir de 1834. Com áreas bem reduzidas comparadas às originais, atualmente o Largo da Forca corresponde à Praça Japão Liberdade e o Largo do Pelourinho ao Largo 7 de Setembro. No Brasil Colônia, costumava-se seguir as tradições portuguesas de sepultar os corpos conforme suas classes sociais. Os mais privilegiados, os ricos, os membros da elite e do clero, eram enterrados no interior das igrejas católicas, por vezes mediante o pagamento de taxas elevadíssimas. Aqueles menos abastados poderiam ser enterrados nos adros, ou seja, na área externa das igrejas. Por fim, quem não tinha condições de pagar nenhum vintém era enterrado em locais abertos, nas imediações da igreja. Mesmo que São Paulo contasse com uma incrível população de 8.500 habitantes na época, dá para imaginar que essa logística era insustentável. Além disso, havia regras que impediam aqueles que não faziam parte da congregação e os condenados pela justiça de serem sepultados em território considerado sagrado. Então, o que fazer? Instalar o cemitério a céu aberto, distante da cidade. Cercado por 4 muros de taipa, o Cemitério dos Aflitos foi idealizado em 1775 e aberto 4 anos depois. O cemitério pertencia à igreja, mas é considerado como o primeiro cemitério público de São Paulo devido à sua finalidade: atender à demanda de sepultamentos de indigentes, escravizados e supliciados, isto é, aqueles que foram executados no Largo da Forca. No centro do cemitério foi construída a Capela dos Aflitos, ligada a Nossa Senhora dos Aflitos, que faz referência a Maria no momento da morte de Jesus Cristo. Nessa época, o bairro já era conhecido como Bairro da Pólvora, usando como referência a Casa da Pólvora, um depósito de barris do material construído na extensão do Caminho do Carro, em 1754. O Largo da Pólvora representa hoje um pequeno recorte da área original daquele depósito.
Você entende que a arquitetura pode ser um recurso, então, para apagar sistematicamente a história, né?
Com certeza. Um dos mais fortes, inclusive, eu acho. A arquitetura, ela é política. Só que não é todo mundo que enxerga ela dessa forma. Então, é muito fácil você subir um prédio em cima de um cemitério, por exemplo, e não enxergar a política que tem nessa decisão, entendeu?
Sim, sim.
Porque, afinal, era um lote que não estava sendo usado e agora vai ter alguém que vai poder fazer um comércio, por exemplo. Então, só que é super político.
Uhum. Tipo, vamos deixar isso pra trás.
Sim.
De passado feio.
Exato. A arquitetura, ela pode ser extremamente impositiva, sabe?
Uhum.
Eu tive a oportunidade de viajar com a faculdade para Colômbia, a gente foi para Medellín. Medellín tem uma área de favela muito grande.
Uhum.
E a gente foi conversar com um dos escritórios de urbanismo que fez pequenas intervenções nas favelas e fizeram centros culturais para populações, ou coisas até menores, mas é incrível, assim, porque foram coisas construídas junto com as pessoas que estavam lá.
Uhum.
E isso fez toda a diferença para a população abraçar aquilo.
Uhum.
E é totalmente diferente do que a gente vê muito aqui, que é simplesmente, tipo, você vai pro mesmo lugar todo dia, de repente tem um tapume, ninguém sabe o que é isso, aí aparece um puta prédio, nada a ver, assim, e as pessoas não se identificam com isso. Então, a arquitetura é super política.
Uhum. Então, eu imagino, por exemplo, que, assim como você falou desse capítulo recente do cemitério, né?
Uhum.
Deve ter sido um motivo de revolta aquela mudança do Japão Liberdade, né? No nome.
Nossa, sim, motivo de revolta. Eu fiz um texto sobre isso na edição. Porque duas coisas com um peso muito grande aconteceram no bairro desde que eu fiz o livro, né? Eu fiz em 2017, e a mudança do nome e a descoberta das ossadas foram em 2018. E eu acho que se fosse na época que eu fiz Indivisível, eu teria feito outro trabalho, porque não tem como não falar disso. Então, o que eu pude fazer nessa edição, que eu pude colocar mais coisa, eu escrevi sobre isso. E, de novo, é uma coisa política, na minha opinião, um lugar que chama Liberdade. Sendo que existe uma história popular conhecida de que o nome Liberdade veio de um Chaguinhas, que era um ex-militar, enforcado na Praça da Liberdade, e esse ex-militar, ele ser negro, tem uma importância muito grande também. E a partir do momento que você coloca Liberdade Japão, você distancia mais ainda as pessoas desse fato. Então, de certa forma, na minha opinião, isso é uma camada de apagamento do bairro também, da história negra do bairro. Esse nome, assim, esse hífen Japão. Sem contar que, assim, por que, que você vai gastar milhões de dinheiro público, porque você vai ter que adaptar todas as placas e sinalizações da cidade inteira por causa disso, para fazer algo que já tá no imaginário coletivo. Todo mundo já relaciona a Liberdade com o Japão. Não é como se estivesse mudando da água pro vinho,
né? É uma coisa hipótese que não vai pegar. Provavelmente vocês continuam falando Liberdade normal, né?
Sim, lógico. Eu nunca vou falar Japão, Liberdade, isso é um absurdo. Então acaba sendo mais um desserviço pra parte da história desse lugar. E foi no ano, foram 110 anos da imigração japonesa no Brasil, essa mudança. Porque a princesa do Japão veio aqui. Aí colocaram um monumento na praça por conta disso. Trocaram o nome do metrô. E se não me engano, foi o mesmo ano que fez cento e não sei quantos anos da abolição da escravidão. Foi um número redondo, assim.
Putz.
Era, assim, outro marco muito importante para a história dos negros. Então, é muito claro, assim, o que foi feito.
Eu acho que também é triste para as pessoas que estão habitando lá também, agora num tempo mais recente, dos outros, né? Já que considerava como já um bairro oriental, então você já admitia que tem vietnamita, tem coreano, tem taiwanês, tem chinês.
Exato.
E aí você só... Não, puxa, Japão.
É verdade, ainda bem que você falou isso, porque também é um ponto muito importante, assim. É, nunca o bairro foi menos japonês do que ele é hoje. E você vai e põe Japão.
Pois é.
Até, assim, de mudanças de quando eu tinha 14 anos e ia lá até hoje, que tenho 29, assim, eu lembro de ir no bairro e começar a escutar coreano e chinês, que eram línguas que eu nunca tinha escutado na vida, assim. Então, tipo, é muito recente, começaram a chegar outras pessoas de outros lugares, e que também a palavra Japão não as inclui num bairro que elas pertencem hoje também.
Pois é.
Tem muitos imigrantes, tem muita gente de Camarão, de Gana também, aí tem coreano, chinês. Gente, assim, isso também é uma coisa que eu falei no trabalho. É um bairro central de São Paulo, né? E como um bairro central de São Paulo, você tem todo tipo de cultura ali. Não tem como você, assim, fechar em uma só.
Estamos em 1821, um ano antes da independência do Brasil ser declarada. Os ânimos já não eram dos melhores nesta época, principalmente com as articulações de movimentos republicanos, liberais e abolicionistas, além da raiva geral contra a influência da corte e da metrópole portuguesa no até então Brasil colônia. Tal frustração também chegava aos batalhões em serviço no Brasil, vez que a sua remuneração, o tal do soldo, estava constantemente atrasada. Mas, quando finalmente havia esperança de receber algo, os militares brasileiros eram sempre preteridos, pois a ordem era de que as tropas portuguesas fossem pagas primeiro. E, considerando que Portugal também estava bem mal das pernas, não havia qualquer garantia de que, algum dia, receberiam alguma coisa. Rebeliões explodiram, e algumas até chegaram a ser apaziguadas, porém não a ocorrida na Vila de Santos, na noite de 26 para 27 de junho de 1821. Segundo o historiador e jornalista Antônio de Toledo Pisa, o primeiro batalhão de caçadores já estava com seus soldos atrasados há 5 anos. E como seu pagamento não foi previsto pelo novo governo provisório, aquilo foi a gota d'água para a guarnição se rebelar. Teve fuga de presos, saques, fogo em navio de guerra português e até sequestro de uma galera mais abastada mediante resgate. Para o seu azar, porém, havia muitos marinheiros de navios portugueses no porto e foi para eles que acabaram perdendo. Eu sei, você pode estar pensando que parece loucura ou até burrice. Ocorre que, uns meses atrás, outro batalhão tinha se rebelado na capital e teve sucesso com as suas demandas, sem receber qualquer punição. Foi essa a inspiração para a revolta, que terminou com a prisão de vários militares, incluindo Francisco José das Chagas, o Chaguinhas. Os condenados foram divididos entre menos culpados e mais culpados. Os menos culpados foram destinados a trabalhar na construção de estradas de ferro. Os mais culpados receberam a sentença de morte. Quem era de Santos foi executado naquele mesmo navio de guerra em que puseram fogo, apenas porque não tinha forca na vila e não queriam gastar uma grana só para isso. Chaguinhas e mais um oficial, Joaquim Cotintiba, eram naturais de São Paulo, e lá sim havia uma forca, recém-instalada inclusive. Todo esse deslocamento era considerado importante em função da execução pública servir de exemplo, principalmente para a família e a comunidade em que os condenados foram criados. No dia 20 de setembro de 1821, os dois condenados sobem ao patíbulo, a plataforma de madeira para a forca. Seus pescoços são circundados pelas cordas, seus braços atados, suas cabeças cobertas por capuzes. O carrasco, enfim, retira a tábua de madeira em que pisava. Cotintiba morre estrangulado na hora. Contudo, para surpresa de todos, a corda ao seu lado arrebenta. O corpo vivo de Chaguinhas cai no chão. Casos assim eram considerados verdadeiros milagres. E, por esse motivo, o povo costumava pedir clemência para o condenado. Liberdade! Liberdade! Só que desta vez, esses pedidos não foram ouvidos pelo governo. Chaguinhas seria submetido a uma nova execução. É meio estranho comemorar isso, mas na segunda tentativa, o seu corpo ficou estatelado no chão. A corda cedeu de novo. Se o povo tinha alguma dúvida, agora a mensagem dos céus parecia mais do que clara. Liberdade! Liberdade! Era o que o povo gritava e clamava para Chaguinhas. No entanto, o governo não cedeu à pressão popular e ordenou uma nova execução. Desta vez, a corda foi substituída por um laço de couro trançado, feito para amarrar boi. Mas nem mesmo ela foi capaz de evitar que Chaguinhas despencasse da forca. Infelizmente, como relata Padre Feijó, ele foi espancado até a morte. O corpo de Chaguinhas foi enterrado próximo dali, no cemitério dos aflitos. Há de se destacar que o feitiço se virou contra o feiticeiro. Se a execução pública tinha o propósito original de humilhar e oprimir, tanta comoção em relação ao episódio fez Chaguinhas ser alçado a herói e mártir. No lugar em que foi executado, a comunidade local ergueu uma cruz de madeira, que foi nomeada Santa Cruz do Enforcado, e acendeu várias velas, que, segundo a tradição, mesmo expostas à ação do vento e das chuvas, nunca se apagavam. Eventualmente, com a maior ocupação do local, prédios e casas foram sendo construídos lado a lado, reduzindo e cercando a área do antigo Largo da Forca, e, com isso, afastando a cruz até ser instalada num beco sem saída. Sendo um local que continuava a receber velas, flores e fitas entre homenagens, pedidos e agradecimentos, em 1887, os moradores da vizinhança resolveram construir uma capela, inaugurada em 1891. Essa era a capela da Santa Cruz das Almas dos Enforcados, hoje alçada à igreja e também conhecida como Igreja das Almas. Nesse meio tempo, em 1858, o Cemitério da Consolação foi inaugurado. Imediatamente, seguindo uma política sanitarista, O governo proibiu que mais sepultamentos ocorressem, tanto dentro das igrejas quanto no cemitério dos aflitos. Não demorou muito tempo para que fosse fechado e sua área loteada.
Igual, eu tava pesquisando ali da questão de como foi promovido também essa questão no Japão, porque assim, vou colocar aqui da parte da minha descendência, né?
Uhum.
Colocar a questão de que o momento das primeiras gerações chegaram aqui, a gente não era bem-vindo aqui em nenhum momento, né?
Uhum.
Houve sempre uma questão eugenista, né?
Uhum.
E se não fosse pela questão dos imigrantes italianos terem uma proibição pra vir pra cá, não teria cogitado a ideia de chamar japonês pra vir pra cá.
Uhum.
Sempre tem alguns registros do tipo, mesmo pessoal de consulado, embaixador falando, não chama, essas pessoas são esquisitas.
Nossa.
Essas pessoas são exóticas. É, eu tinha registro do tipo, eles tomam banho juntos, homem e mulher, em banho público, isso é uma vergonha, não sei mais o quê. E aí eles colocavam nessa posição de inassimilável.
Sim.
E até numa posição de sujo. Acho que agora a imagem é dos chineses, né, nessa questão de ser sujo.
Sim, é totalmente, né, racista, né?
Uhum. Uhum. E aí, um segundo momento, tem aquela questão do Estado Novo, que houve políticas antinipônicas, né, em função da Segunda Guerra, e houve também uma proibição de aglomerações ou grupos de japoneses, fechamento de imprensa.
Nossa.
Fechamento de escolas ensinando japonês, não pode.
Nossa, gente.
É, livros sendo queimados, não podia ter.
Uhum.
Podia.
De
repente não foi com a tua cara, e aí você é preso. E aí, os anos 60, pum, esqueceu tudo, vamos passar aqui uma tinta
branca. Nada aconteceu.
É.
Uhum.
E agora a gente é tudo paz e amor, vamos fazer um bairro pra vocês e vai vir turista pra cá, e é isso aí, mano.
Aham, uhum. Nossa, cara.
Eu não posso falar pelas pessoas que estão morando na Liberdade, mas pelas pessoas, assim, em geral de descendência japonesa, elas ficaram meio que acomodadas. Ah, tá, o pessoal deixou eu ficar aqui nessa posição de alguns privilégios, e beleza, não vou questionar aqui o espaço que me deram, não vou questionar todo o transtorno que eu tive antes, ou que meus pais, os meus avós tiveram antes, porque agora é águas passadas, tá tudo certo,
uhum,
conseguimos direitos, ahaha, né?
Sim.
Aí corta para os tempos atuais, coronavírus, né?
Uhum.
E a gente tem esse racismo contra asiáticos, já que estão no mesmo balaio, né?
É, nossa, já começa aí.
Exatamente. De minoria modelo, que é colocada falsamente como um parâmetro, uhum, de minoria que deu certo, entre muitas aspas.
Se transforma,
né,
muito rápido, né?
Isso! Agora a gente é perigo amarelo de volta.
Uhum. Exato, você vê como, na verdade, é o que é conveniente, né?
Uhum.
É, porque o racismo, ele sempre esteve ali,
uhum,
e quando ele é conveniente, ele é escancarado, né, cara?
Sim.
Porque depois que começaram a chegar o pessoal da Itália, é isso, ninguém quer descer do metrô porque entrou um italiano, entendeu?
Uhum.
É escancarado, é totalmente absurdo. Isso é um preconceito muito forte da branquitude, assim, eu acho também. Ah, que tem essa, cara, adoração e por Europa, Estados Unidos, sabe? É um endeusamento muito forte, assim. É inquestionável, sabe? É isso, não tem problema você ser italiano, mas a partir do momento que você é italiano, tem o vírus, agora você é chinês, tem o vírus. Então, eu não quero ficar perto de você. Qual que é a diferença, sabe?
Exato. Pessoas iguais.
É, exato. Aí você vê que o problema não é a doença. A doença é uma desculpa, né? É um pretexto pra esse tipo de racismo absurdo.
Isso,
nossa.
Exatamente. Só começando a ficar pistola aqui, o nível.
Tô muito revoltada com essas coisas.
Uhum.
Porque é tão evidente, né?
E ao mesmo tempo que é evidente, é um pouco difícil de explicar, né? Ao mesmo tempo, ou defender as nossas posições, sabe?
Ah, sim, porque eu acho que as pessoas, elas não querem falar sobre isso.
Uhum.
As pessoas nem querem ter o diálogo, entendeu? E
não tá a fim de ouvir, né?
É, e eu acho que as pessoas, de forma geral, eu acho que entendem o racismo como uma coisa muito assim, tipo, não sendo do meu lado, você é preto, sabe assim?
Uhum.
Agora, sei lá, eu tô numa loja, a pessoa vem e me pergunta quanto custa, sei lá o quê,
uhum,
e eu não trabalho lá.
Uhum.
Isso não é racismo, entendeu? Tipo, tem precisa de uma discussão, assim, para as pessoas entenderem que não é só essa coisa escancarada de filme, né?
Uhum.
É muito mais sutil do que isso. É sim sentar um chinês do seu lado e você levantar e sair, é isso também.
Uhum.
Só que eu acho que as pessoas não querem ter essa conversa, né? Porque não, eu não, imagina.
Eu não sou preconceituosa, eu não sou racista.
É, exatamente. Ah. Ao invés de falar, não, mas por que que eu fui? Por que que você acha isso, né?
Uhum.
Também tem uma coisa de... não querem ouvir o outro, né? Porque já estão cobertos de razão.
Uhum.
O problema é que as pessoas não querem ter diálogo nem assumir os erros. Então fica muito difícil conversar.
É. No final, eu acho que as pessoas sabem. A gente também pode falar, assim, dos nossos preconceitos também, né?
Claro.
A gente tá sempre numa fase de desconstrução.
Claro.
Como dizem, né? Um dedo apontando, quatro dedos apontando pra gente, né? A gente tem que sempre desconstruir, né?
É, a gente é criado assim, né?
Uhum.
Infelizmente, assim, é generalizado, né? Que crescer com esses preconceitos.
Pois é. É, eu digo isso também porque, assim, remontar a questão da história, tanto negra quanto japonesa, nesse micro-universo que tá a liberdade, por exemplo, como você falou, a construção de identidade e entender também a nossa posição, o nosso papel na sociedade. Porque, por exemplo, num caso prático, eu acredito que a gente, como comunidade japonesa, como comunidade descendentes de asiáticos, a gente tem um papel de utilizar esses privilégios que ainda nos foram cedidos, né? Para justamente apoiar o movimento antirracista. Porque a gente sofre microagressões, mas não é comparável. Até como você tinha mencionado no trabalho, que há diferenças em relação ao tempo que a gente esteve como população brasileira por aqui.
Uhum.
E aí já nos foi dado esse privilégio rapidamente, enquanto vocês estavam lá atrás na linha de partida. Aí, como assim, cara?
Uhum.
Como é que vocês não vão ajudar, né?
Uhum.
A gente tem que se desconstruir nisso também e tem que estar com a voz ativa para não só saber essa história, acho que faz parte do nosso privilégio ir atrás de saber essas histórias e, ao mesmo tempo, também lutar pelas posições, pelas pautas que o pessoal da cultura negra está correndo atrás.
Sim, claro, é isso que você falou. Eu acho que você ter consciência disso faz com que você se solidarize pela luta dos outros. Porque é isso, a sociedade, ela, para ela ser boa, ela tem que ser boa para todos, né?
Isso.
Não adianta só a gente pensar no que nos toca diretamente, né?
Uhum.
Por isso que é bom sempre se solidarizar da luta dos outros, assim. E é uma coisa mútua. Assim como eu acho que, sim, os descendentes de asiáticos serem conscientes em relação à luta dos negros é importante, a gente também tem que ter essa conscientização da luta de vocês, sabe? Tem uma imagem, nossa, muito antiga, assim, de uma manifestação dos Estados Unidos, que é uma menina descendente de oriental, segurando uma plaquinha escrito Black Power to Black People e Yellow Power to Yellow People. Que é isso, né? Tipo, poder preto para os pretos, poder amarelo para os amarelos. É sobre isso. É sobre você estar lado a lado e entender que o bem-estar do outro também é o seu, de certa forma.
Uhum. É, que todos estão aí numa situação... Não é o mesmo barco, com certeza não é.
Uhum.
Mas em vez de colocar uma minoria contra a outra...
Sim.
Porque tem essas discussões, tipo... Ah, isso aí não é racismo, não. Racismo é que a gente tá sofrendo. Você tá sofrendo só isso. Calma aí.
Sim,
baixa a bola.
Tem, sim. Às vezes tem uma comparação. Isso
uhum.
foi uma coisa que eu sofri com isso enquanto fazia Indivisível, assim. Porque... eu ficava assim, tipo, tá, eu quero falar da importância desse lugar pros negros e eu quero falar da importância desse lugar pros japoneses também.
Uhum.
Como eu vou fazer isso? E eu ficava, mas, tipo, os japoneses estão muito mais de boa, sabe? Tipo, eu ficava revoltada. Só que depois eu fui pensando que eu tava errada, assim, porque não é a mesma régua pra você medir isso, entendeu?
Uhum.
São coisas totalmente diferentes. Aquele lugar tem tanto valor pra senhora que vai lá desde que era criança, acender uma vela pros antepassados pretos dela, assim como tem pro japonês que tem uma loja lá, tipo, 60 anos, sabe?
Uhum.
Esse valor, ele não é comparável.
Uhum.
Não é que um é mais e o outro é menos, não é isso. A importância e o valor daquele lugar não se perde nem se diminui por conta disso.
Uhum.
Tem uma parte do texto que eu falo, isso foi a parte que eu mais sofri pra escrever, assim. Que eu lembro que, tipo, quando eu consegui escrever, eu fiquei muito feliz, assim. Ah, aqui, achei. Posso ler?
Pois não.
Na tentativa de traçar um paralelo entre a relação da comunidade negra com as igrejas e da comunidade japonesa com os lugares mencionados acima, eu falo, tipo, do Tori da Gavan Bueno, do Bunkyo, que é o Centro de Cultura Japonesa, e outros lugares.
Uhum.
Percebi que encarava valores que não podem ser medidos com a mesma régua. Isso ocorre por diversas particularidades de ambas as culturas, entre elas o apagamento sistemático da cultura negra da cidade e histórico de escravidão, ausente na história da cultura japonesa no Brasil, além da grande diferença de tempo de permanência de ambas as comunidades no país. Apesar disso, a relação identitária de ambas as comunidades com o bairro não é maior nem menor quando comparadas, justamente porque essa relação não é passível de comparação.
Acho que resumiu o que a gente estava conversando nos últimos minutos.
É.
Por breves décadas do início do século XX, houve uma grande ocupação de imigrantes italianos no bairro da Liberdade. Eventualmente, com a sua ascensão social, houve uma dispersão para outros bairros de São Paulo. Mas tal passagem foi marcada pela construção de vários sobrados grudadinhos entre si, caracterizados pela presença de porões devido ao relevo acentuado das ruas. A partir de 1912, observou-se a instalação de várias famílias japonesas nos cômodos desses porões, especialmente na ladeira Conde de Sarzedas, já que o seu aluguel costumava ser bem barato. Ali que começa a história de alguns dos mais saudosos restaurantes japoneses de São Paulo. Enquanto isso, os discursos eugenistas ganhavam ainda mais força e legitimidade entre grandes escalões da política brasileira. No que se refere aos japoneses, destaca-se o relatório de Manuel de Oliveira Lima, diplomata e encarregado de negócios na missão diplomática brasileira no Japão, datado de 1901, alertando sobre os perigos aos planos de embranquecimento da população, caso o brasileiro se misturasse com raças inferiores. Também dá para destacar a frase célebre do livro Raça e Assimilação, escrito em 1938 pelo ideólogo racial Francisco José de Oliveira Viana. Abre aspas. O japonês é como enxofre, insolúvel, fecha aspas. Acrescente a isso a paranoia do perigo amarelo, com as vitórias do Japão em guerras contra a China e a Rússia, e a sensação geral de que o povo japonês era inassimilável. Se isso soar familiar aqui no podcast, falamos disso no episódio duplo sobre tropes asiáticos. O quadro se agrava quando a política nacionalista do Estado Novo se instala, em 1937, e o Japão ingressa na Segunda Guerra Mundial, com ataque a Pearl Harbor, em 1941. Os imigrantes considerados súditos do eixo, alemães, italianos e japoneses, são alvo de diversas medidas por parte do governo. Na noite de 2 de fevereiro de 1942, agentes do DOPS, o Departamento de Ordem Política e Social de São Paulo, acordam os já muitos japoneses e descendentes japoneses na Rua dos Estudantes e na ladeira Conde de Sarzedas, alertando que tinham 12 horas para abandonarem suas casas. Em setembro do mesmo ano, o DOPS volta e adverte que aquelas famílias tinham prazo de 10 dias para darem o fora do bairro da Liberdade definitivamente. Brasil afora, cerca de 200 escolas fundadas por japoneses, principalmente aquelas que receberam recurso do governo japonês, foram fechadas. Escritórios de jornais japoneses foram invadidos por agentes do DOPS, a fim de encontrar indícios de espionagem. E muitos foram obrigados a fechar, já que a exigência de que os jornais fossem publicados também em português teria encarecido demais o seu custo. Bens de empresas japonesas foram confiscados. Aparelhos de rádio retidos de lares domésticos. Japoneses não podiam dirigir seus próprios veículos, sendo que motoristas eram designados pela polícia. Apesar de se ter notícia de que os primeiros imigrantes chegaram a receber aulas de português antes de embarcarem para o Brasil, não era o suficiente para se virarem na prática. Por essa razão, talvez uma das mais angustiantes medidas adotadas foi a proibição de que a língua japonesa fosse falada em público, o que também ocorreu com as línguas italiana e alemã. E claro, não podemos deixar de mencionar os campos de internamento organizados pelo Ministério da Justiça, como os de Tomeaçu, no Pará, onde também foram presos alemães, e o da Granja Canguiri, no Paraná, aqui na região metropolitana de Curitiba, em Pinhais, que, sendo destino de algumas excursões de escolas de elite curitibanas, serviu até de zoológico humano. Voltando para São Paulo, apesar do fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, a desconfiança sobre os japoneses não cessou. Pelo contrário, foi inflamada com a onda de assassinatos de autoria do grupo chamado Shindo Renmei, a maior parte contra japoneses e descendentes de japoneses considerados por eles traidores por acreditar no que consideravam notícias falsas dos Estados Unidos sobre a derrota do Japão. Nesse meio tempo, japoneses que voltaram a se instalar na Liberdade estavam tentando se reerguer na região com lavanderias e tinturarias. Contudo, as notícias sobre execuções violentas contra os seus pares e a descoberta de que donos de algumas dessas mesmas tinturarias estavam envolvidas com o grupo fizeram a opinião pública brasileira considerar todos os japoneses fanáticos nacionalistas. Ainda há de se mencionar o episódio de perseguição e linchamento indiscriminado por parte de brasileiros a habitantes japoneses do município de Oswaldo Cruz, em 31 de julho de 1946, apaziguado somente depois da intervenção de tropas do exército. A intenção de passar uma borracha em todas essas feridas, ainda que muito recentes, veio com o Plano de Orientalização da Liberdade, anunciado em 1969, que seria concluído junto com as obras para a construção da linha metroviária. A ideia, incentivada pela Secretaria de Turismo de São Paulo, era inspirada na Chinatown de São Francisco, nos Estados Unidos, e tinha interesse em transformar a região numa grande atração turística, dando origem às estruturas que caracterizam o ambiente do bairro. Postes com lanternas personalizadas, que remetem ao design das de papel japonesas, portais vermelhos inspirados nos torii, e as fachadas luminosas com fontes orientalizadas, embora essa última parte tenha passado por uma limpa ao longo do tempo.
Eu vejo que tem, assim, no quadrinho, toda uma questão de, aos poucos, você vai vendo que vai se formando uma coisa sobreposta, né? Você bem destacou ali na parte do desenvolvimento, é a questão do tempo, né, que foi um fator bastante importante. Você poderia falar assim pro ouvinte como é que você vê o tempo como elemento importante também, além do espaço?
Então, o tempo foi crucial para fazer tudo, assim, até a diagramação do livro foi baseada no conceito de tempo que eu queria passar, assim.
Uhum.
Porque, por exemplo, na escola a gente vê muita linha do tempo.
Uhum.
Então, a gente acho que tá mais acostumado a ver o tempo de forma linear.
Uhum.
E passado, presente e futuro. Só que à medida que eu fui fazendo o trabalho, eu percebia que não é que o passado daquele bairro foi embora, sabe? Agora ele é um bairro japonês, não é isso.
É.
Eu queria passar a ideia de que o tempo ele é circular. Quando a gente vai lá, a gente também tá indo nesse bairro do século XIX, sabe?
Uhum.
Não é uma coisa que ficou pra trás. As duas camadas do tempo estão naquele mesmo espaço.
Uhum.
Era isso que eu queria passar. Também por isso que no livro físico você pode começar a ler de qualquer um dos lados, assim, porque essas histórias, elas estão sobrepostas. Não é que, tipo, aconteceu uma, daí ela acabou e daí veio outra, sabe?
Uhum.
Então, por isso que o tempo teve essa super importância, assim, na hora de fazer o quadrinho. E eu acabei representando eles através daqueles leões que correm pela história, assim.
Uhum.
Porque quando eu descobri essas criaturas, achei incrível, que era, tipo, tudo que eu queria dizer. Aí tive que acrescentá-los na história também.
Você tem condição de falar sobre os Komainu?
Sim, sim. Komainu significa leão-cachorro, né? O cachorro-leão, algo tipo um híbrido, mais ou menos um híbrido. E eles ficam normalmente na entrada de templos shintoístas. Um tem a boca aberta e o outro tem a boca fechada. E daí a ideia é que o que tem a boca aberta, ele tá pronunciando a primeira sílaba do alfabeto sânscrito, que é o A. E o de boca fechada, ele tá pronunciando a última sílaba, que é o um.
Uhum.
E também tem uma relação com o on também, como se as duas sílabas juntas fizessem o aum, entendeu?
Uhum.
E daí foi incrível quando eu descobri isso, porque é exatamente o que eu queria passar aqui. Não tem um começo nem um fim, porque o tempo não é uma linha.
Uhum.
E é um círculo. Então eu decidi distribuir esses comainos pelo quadrinho. Então de ambos os lados você tem os dois, de forma que você não tem claramente o que é o começo e o que é o fim da história, porque tudo faz.
Quando você colocou aquela simbologia dos Kumainu, eu acabei lembrando de um símbolo bem curioso que faz parte dos nossos ambientes aqui, mais antigos, né? Prédios mais antigos.
Ah, é?
Que eu acho que é um grito ensurdecedor de resistência negra.
Uhum.
Eu acho que o pessoal talvez não conheça. Geralmente, né, nos portões de locais mais antigos, grade de ferro, tem, às vezes, um formato decorativo de coração, assim, nessas grades. Você já reparou?
Ah, tipo, essas grades que são meio uns ornamentos, assim?
Isso!
Sei.
Aquilo é bem bonitinho, parece até romântico, né? E provavelmente já foi replicado um monte de vezes por outras pessoas até então.
Uhum.
Mas quem fez esse design aí foram os africanos ferreiros.
Nossa, eu não sabia disso.
É, e foi uma adaptação de um ideograma herdado do povo Akan, que vivia até então em Gana.
Nossa.
Chamado Sankofa.
Nossa, que legal.
Uhum. E esse conjunto ideográfico de onde vem esse símbolo, ele passou a ser entendido por vários povos da África Ocidental. Então, meio que vários povos podiam entender o que aquilo significava.
Uhum.
Segundo o que eu li, para o povo Akan, o Sankofa seria uma entidade na forma de um pássaro de duas cabeças que simboliza o pensamento: nunca é tarde para voltar e apanhar aquilo que ficou atrás.
Oh.
Aí eu fiquei, meu Deus, isso tem tudo a ver.
Nossa, que incrível não saber disso. Gente, eu tô dando um Google aqui. É aquele coraçãozinho.
Isso.
Gente,
tudo bonitinho, né?
Nossa, adorei isso. Eu vou ter que fazer um quadrinho.
Agora eu fiquei feliz.
Nossa, demais.
Aí eu penso, né, que provavelmente eles estavam passando uma mensagem de apoio e força, né?
Uhum.
Por todos os lados da cidade.
Sim.
Pro pessoal deles, né?
É, com certeza, deve ser. Nossa, muito legal. Obrigada por compartilhar essa informação.
Ah, imagina. Você mencionou que pôde apresentar o seu trabalho para vários ambientes, vários tipos de público durante esses 3 anos depois de concluir o trabalho, né?
Uhum.
Teve alguns outros feedbacks curiosos que você pode compartilhar com a gente?
Ah, eu já fiz com o Sesc, eu já fiz um passeio, já fiz 3 vezes, que é tipo, num sábado eu apresento o trabalho,
uhum,
e no domingo a gente vai na Liberdade, passa pelos lugares que eu falei sobre em Indivisível.
Uhum.
A última vez foi muito legal, porque um dos participantes sabia muito também, era super engajado nessa luta, assim, do povo preto no bairro, e eu aprendi muito com ele, assim, foi muito legal. Tipo, ele tinha várias outras informações atuais, foi muito emocionante também ele falando sobre a importância daquele lugar.
Uhum.
Eu sempre aprendo alguma coisa, assim, quando falo sobre o trabalho, outros pontos de vista também, às vezes pesquisas similares ou informações complementares, sempre tem alguma coisa que acrescenta, assim, no, na pesquisa que eu fiz, assim, eu sempre penso que, nossa, tipo, hoje seria tão diferente se eu fizesse o mesmo trabalho, sabe? Tipo, seria muito diferente. Ainda mais se eu tivesse mais tempo, né? Porque foi muito rápido, tipo, foram 6 meses o TCC na faculdade.
Ah, pois é, eu achei curioso isso, não um ano, né?
É, foi só 6 meses, eles, na faculdade, eles diminuíram o tempo de TCC.
Olha, eu acho que foi um trabalho primoroso pro tempo que tinha, porque, nossa, tem vários detalhes, assim, na ilustração. Acho que você mencionou que foi 2 meses, acho que você teve pra ilustrar, né?
Sim.
4 meses pesquisando, 2 meses pra ilustrar tudo.
Sim,
eu fiquei, meu Deus!
É, foi isso. Mas quando eu comecei a desenhar, o roteiro já estava totalmente pronto e estruturado.
Uhum.
Então, era uma coisa mais mecânica. Não mecânica, porque eu tive que pensar muito em como desenhar as páginas, como fazer os quadros, mas foi uma coisa de execução pura, sabe?
Uhum.
Tipo, eu não tinha que criar nada novo, complementar o roteiro. Eu já sabia tudo o que eu queria dizer, então eu só tinha uma matéria pra fazer fora do TCC.
Ufa!
É, senão eu não ia ter dado. Tipo, não ia ter. Eu acordava 1 da tarde, e desenhava até as 5 da manhã, tipo, todos os dias.
Nossa.
Enquanto eu desenhava, eu ficava escutando, assim, eu via, tipo, só 3 filmes por dia, assim.
Nossa!
Foi bem, meio tenebroso, assim, num quarto escuro, porque pra fazer os desenhos finais eu usei a mesa de luz e eu precisava estar em um lugar escuro pra funcionar, né?
Uhum.
Eu ficava, tipo, trancada no quarto escuro, assim, tipo, desenhando o dia inteiro. Aí na... últimas 2 semanas eu, tipo, saí da minha caverna, assim, pra ir na grava.
O sol, ah!
Fazer o texto no final.
Nossa.
O esqueleto do quadrinho é muito mais difícil, eu acho. Assim, desenhar é difícil. Eu nunca tinha finalizado uma página antes de fazer esse trabalho. Mas o roteiro pra mim é muito importante e muito difícil, então demorou mais e eu tinha que demorar mais mesmo, sabe?
Uhum.
Clássico de aula de quadrinho. Um roteiro ruim e um desenho maravilhoso não se sustenta. E um roteiro bom e um desenho lixo vai muito longe.
Ah. Olha, sinceramente, eu acho que você aprimorou nos dois, tá? Desculpa aí.
Ah, obrigada. Obrigada. Mas é que eu tinha muito essa preocupação, sabe? Tipo, eu vou dar o meu melhor no desenho, mas tudo só vai fazer sentido se o roteiro estiver bem feito, sabe?
Uhum.
E no final deu certo.
É, até achei curioso, assim, porque... é um jeito diferente que você adotou para contar essa ficção, porque além dessa questão de você poder começar de um lado ou de outro, né, a ler a história, você começa com o quadrinho delineado e depois, conforme vai passando, vai sumindo o quadrinho, né? E aí ficando uma ilustração maior de página inteira, né?
Sim.
Meio caótico, junto os elementos.
Sim, sim.
Então, eu achei muito interessante isso que você colocou, porque parece que transmitiu justamente o que você estava falando, que essa dificuldade, talvez, de conseguir as informações, e aí você... tentar alinhar também o tempo, que, como você falou, de ser circular. Então, parece que todo o processo que você passou tá ali impresso no momento do desenho em si. Eu achei muito interessante.
Que legal você falar isso. Porque quando você tá tão dentro, você não consegue enxergar essas coisas. Tipo, eu preciso terminar, sabe?
Uhum.
Mas cada parte da história teve as suas dificuldades, assim. O roteiro da primeira parte... eu sentia que eu tinha uma responsabilidade histórica muito grande e foi mais difícil achar as fontes e construir isso. Mas, tecnicamente, ele foi muito mais fácil de ser executado do que a outra parte.
Uhum.
A outra parte eu tinha um roteiro mais livre e eu tava falando sobre o presente, então eu tinha o bairro à minha disposição para ir lá e pegar referências visuais e tal. Só que na hora da execução foram desenhos muito mais difíceis. Eu deixei pro final por causa disso e foi uma das melhores decisões que eu tomei. Porque você vai desenhando tanto que você melhora muito, assim, ao longo do tempo.
Uhum.
Eu não conseguiria desenhar as últimas páginas, acho, se eu tivesse começado pelo lado que fala do bairro atualmente, assim.
Uhum.
O meu desenho foi melhorando, assim. Quando eu cheguei nelas, eu, tipo, tá, eu estou pronta para fazer esses desenhos. Tem muita informação.
Até citei ali mais no início sobre a questão de ter observado Curitiba, né?
Uhum.
Eu só vou citar, Maria, se você quiser comentar, fica à vontade.
Uhum.
Só pra dar contexto aqui.
Tá bom.
No tempo que eu tava vendo mais esses pontos turísticos, né? O que tive um certo insight, assim, em cima, foi bastante relevante pra mim, foi a história do Passo da Liberdade. Não é coincidência,
ah.
Eu não sei por que que ficou a Liberdade, tá?
Uhum.
Mas o Passo da Liberdade é um palácio, na verdade, Passo com Cedilha é palácio, né?
Sim.
Ele fica na Praça Generoso Marques, aqui bem no centro da cidade.
Uhum.
E ele foi o primeiro prédio da prefeitura, tendo um relógio histórico, toda a decoração Art Nouveau.
Uhum.
E... eu achei a primeira coisa engraçada que era o Art Nouveau, aquela coisa meio babação de ovo para europeu, né?
Ah,
que aí, os nobres pegando, ai, nossa, eu adorei a minha viagem para não sei onde, eu quero botar aqui na estrutura da decoração.
Uhum.
Eu fiquei, meu Deus, que merda. Mas enfim, porque muitas referências loucas, né, fora de contexto no Art Nouveau, parece um... botou no liquidificador, coisa bonita, coisa bonita, coisa bonita, ficou brega.
Com vários ornamentos, assim, né?
Uhum. E aí, eu vi que os edifícios das prefeituras, na época essa da construção do palácio, eles serviam tanto de gestão administrativa, quanto de cadeia no térreo, sabe?
Nossa!
E era interessante isso, porque daí ficava aquele... aquele chorume embaixo, né? E você não tinha elevador, tinha que subir a escada para ir na parte administrativa ali, todo popérrimo, né?
Sim.
É muito engraçado isso.
Nossa, sim.
E aí, nesse espaço ainda, tinha o mercado municipal no lado, e ali, atualmente, do outro lado, tem uma fonte, tem uma estátua de bronze lá, que se chama Água pro Morro. Ela foi feita em 1995, ela retrata uma mulher negra com uma lata d'água na cabeça.
Uhum.
E daí ela faz questionar algumas coisas, que inclusive o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro, se não me engano, da UFPR, chega a cogitar num passeio que eles promovem aqui por Curitiba, que se chama Linha Preta, né?
Uhum.
Eles chegam a questionar assim, pô, legal exaltar aí e reconhecer a beleza da mulher negra, porque é toda uma mulher com porte físico extremamente bonito, né?
Eu tô vendo aqui, eu dei um Google.
Aí ela tem a roupa meio molhada, então contorna o corpo dela, né?
Uhum.
E ao mesmo tempo, porcaria, porque os direitos dos negros continuam tolhidos mesmo nessa época em que foi criado. E o local onde foi instalado isso aí é a maior problemática. Por quê? Na frente dessa mulher tem umas espécies de... Não é abóbadas, é tipo uns arcos. Uns três arcos ali.
Uhum.
Que formam um corredor. E tem uma espécie de comércio ali com floricultura. Tem um café.
Uhum.
Tem jornaleiro e tal.
Uhum.
Só que ali era o Pelourinho.
Ah, nossa.
É, e ainda é conhecido como Pelourinho. Só que eu acho que as pessoas até hoje...
Oi? As pessoas chamam de Pelourinho?
Chamam de Pelourinho.
Nossa.
Só que eu acho que elas não sabem o que é Pelourinho.
Ah, entendi.
Né? Acha que é o nome... Ah, é o nome do local de comércio, né?
É isso aí, não tem um contexto histórico, assim, tipo...
Exatamente. É. E aí, só pra deixar pro ouvinte, talvez, que não saiba o que é o Pelourinho, né? É uma coluna de pedra onde os presos eram expostos, e sobretudo os negros escravizados eram expostos em local público. Além da vergonha alheia, tinham que ser açoitados e até mutilados lá, conforme a gravidade da pena que eles tinham, né?
Sim, é o maior absurdo.
Uhum. E aí, eu não tenho ainda registro, por exemplo, igual para fazer o um paralelo com o bairro da Liberdade de São Paulo, né? Se tinha forca.
Uhum.
Mas... A princípio, eu não acharia tão surpreendente, porque até uma cidade como Porto Alegre, por exemplo, é a mais nova do que Curitiba, e tinha uma forca. Então,
uhum.
Eu não sei se houve alguma coisa do tipo esconder o assunto, deixar por isso mesmo, né?
Uhum.
Porque até era uma pena de morte instituída nacionalmente, né?
Sim.
E justamente vem essa Linha Preta promover passeios programados por vários pontos de Curitiba para tentar, né, dar visibilidade para essa história da
Sim,
população.
Certo.
Né?
É, tem vários aqui em São Paulo também.
Ah, você lembra de cabeça, ou pesquisando aí, tem alguma programação para sugerir para os nossos ouvintes aí, Marília?
Em São Paulo, eu já fiz o da Blackbird e tenho cartografia negra, que são pesquisadores pretos em busca da memória negra apagada do centro, que eles fazem um percurso ali no centro por lugares que são historicamente importantes para o povo preto, e os dois passam pela Liberdade.
Assim.
Eu sei que tem mais, na cabeça agora me veio esse, eu posso procurar depois te mandar uns nomes.
A gente põe na descrição daí para o ouvinte pesquisar lá junto.
Sim.
Bom, só queria complementar. É interessante porque os negros tiveram tanta importância por aqui, porque a gente tem um bairro, por exemplo, que chama Rebouças.
Uhum.
E os irmãos Rebouças foram super importantes.
Uhum.
Eu acho que, se não me engano, eles foram os engenheiros que projetaram ferrovia que liga Curitiba ou Matinhos ou Paranaguá, não tô lembrando agora.
Sim, deve ser o mesmo Rebouças aqui de São Paulo.
Eu acredito que é. E eram negros, pô.
André Rebouças, sim.
Sim.
Uhum.
E aí fica assim, ah, não, é... Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E não, você tem que evidenciar que eles conseguiram subir, assim, né? Em questão tanto de financeiro quanto de educacional, né?
Uhum, claro.
E não apagar como se fosse mais um entre a elite branca, né?
É, exatamente. É importante pontuar, assim, que esses negros também tiveram uma importância histórica muito grande, só que, e de novo, ninguém sabe que eles são negros, ninguém sabe
uhum.
o contexto.
Uhum.
É que nem o Luiz Gama aqui em São Paulo uhum. também, que foi advogado, né, advogado abolicionista, e recentemente deram o nome de uma das salas da São Francisco com o nome dele, mas na época ele foi proibido de frequentar a São Franco, que é a faculdade de direito aqui da UFSC, porque ele era negro.
Ai, meu Deus.
Absurdo, assim.
Uhum.
Então, tem vários nomes de rua que são figuras negras importantes para a história do Brasil e ninguém sabe.
É, tipo Machado de Assis, quando todo mundo com aquela cara de Pikachu, what?
É, exatamente. Que ele foi totalmente embranquecido, na verdade, né?
E é um processo que, pelo jeito, Chaguinhas também passou, né?
Com certeza. Tipo, o Chaguinhas, cada pessoa vai te falar uma coisa.
Uhum.
Tem gente que fala que ele é branco, tem gente que fala que ele é negro. E o único retrato que tem dele, que é um quadro que tem na Capela dos Aflitos...
É o Michael Jackson.
É, exato. É o Michael Jackson. E tem um novo lá, que eu vi recentemente. E daí é ele meio Michael Jackson, assim. Só que ele tem um olho gigante verde. E eu achei muito louco, porque... Parece que daqui a pouco ele vai estar loiro, entendeu?
O herói branco da liberdade.
É muito louco. Essas figuras vão sendo embranquecidas mesmo. E fica por isso mesmo. O Teodoro Sampaio também, que é uma rua também muito famosa aqui de São Paulo, também era negro e ninguém sabe. Trabalhou como engenheiro, geógrafo, político, historiador e ninguém sabe.
Putz, é isso, gente. Olha só que nocivo que é isso, cara.
Tinha que ter algum lugar da cidade, eu não sei como, tipo, ainda vou pensar nisso, vou fazer vários lambilambes, assim, espalhar pelas ruas. Tipo, algum lugar que conscientizasse as pessoas disso, porque é muito importante.
É, justamente, eu acho que faz parte de todo esse sistema, né, que a gente tava comentando até então, de apagar mesmo, né?
E como ninguém se questiona sobre isso, vai passando, né, essas alterações, elas vão ficando.
E depois quando você tenta destacar, ai, mas gente, a gente é humano. Oh.
Nossa, então, esse discurso, meu Deus, cara.
Só pra deixar mais pistola. Bom, quem foram os irmãos Rebouças? E que estrada ferroviária é essa? Os irmãos Rebouças eram André e Antônio, nascidos na cidade baiana de Cachoeira, em 1838 e 1839. São netos de avó escravizada alforriada e avô alfaiate português, sendo que seu pai, advogado e político, foi um dos conselheiros de Dom Pedro II. Ambos formaram-se como engenheiros e receberam a carta de engenheiro militar pela antiga escola militar. Passando a fazer parte de uma pequena elite negra, André foi o mais engajado dos irmãos na luta abolicionista, sendo um dos fundadores da Sociedade Brasileira contra a Escravidão, junto de nomes como Joaquim Nabuco e José do Patrocínio, e ainda foi redator do Estatuto da Associação Central Emancipadora, que tinha como missão a abolição da escravatura e a inserção social dos ex-escravizados. Inaugurada em 1885, a Estrada de Ferro Curitiba-Paranaguá foi considerada uma das obras mais ousadas da engenharia mundial, devido aos seus 110 km de extensão, recortando a Serra do Mar. Atualmente, promove-se passeios turísticos de trem no trecho que liga Curitiba a Morretes, pequeno município do litoral paranaense. Os irmãos Rebouças também assinam os projetos da ferrovia que ligava Campinas a Limeira e Rio Claro, no interior de São Paulo, e da Estrada da Graciosa, hoje uma rota turística que liga Curitiba à cidade litorânea de Antonina. Quem foi Luiz Gama? Luiz Gama nasceu em Salvador, em 1830, e foi filho de mãe africana livre e um fidalgo português. Foi vendido como escravizado pelo pai, falido aos 10 anos, e aos 17, teve o primeiro contato com as letras através de um hóspede da casa onde servia. Fugiu para pouco depois retirar os documentos que comprovavam sua liberdade, visto que era filho de negra liberta. O primeiro negro brasileiro a lutar contra os ideais de embranquecimento e o fim da escravidão foi orador, poeta, jornalista e advogado autodidata, que se dedicava ferrenhamente a casos de escravizações ilegais e abolições individuais e coletivas no estado de São Paulo. Se somente em 2015, mais de 130 anos após a sua morte, foi realizada a solenidade que o reconheceu como membro da Ordem dos Advogados do Brasil, a história já o consagra há muito tempo como patrono da abolição da escravidão no país. Quem foi Teodoro Sampaio? Não é a dupla sertaneja. Teodoro Sampaio nasceu em Santo Amaro, na Bahia, em 1855, e foi filho de mãe negra escravizada
e Pai Branco Padre, que o assumiu e o direcionou aos estudos. Nunca foi escravizado. Depois de se formar em engenharia, comprou as cartas de alforria de seus irmãos e foi nomeado por Dom Pedro II a integrar a Comissão Hidráulica, realizando estudos sobre portos e condições de navegabilidade no interior do país com outros engenheiros, todos estadunidenses. Além de engenheiro, foi historiador e geógrafo, contribuindo para os estudos de rios brasileiros, pinturas rupestres e de conhecimentos indígenas. Também foi um dos fundadores do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo e desempenhou a função de diretor do IGHB, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, por quase 10 anos. Além disso tudo, vale lembrar que não é como se o bairro da Liberdade estivesse passando por capítulos estritamente limitados em fases. Tudo ocorreu de forma dinâmica, como bem a Marília falou durante seu quadrinho. Na janela entre a abolição da escravatura e a instalação dos imigrantes italianos e japoneses no bairro da Liberdade, por exemplo, formava-se a Frente Negra Brasileira, na Rua da Liberdade, em 1931, sendo uma das primeiras organizações brasileiras a exigir a igualdade de direitos e promover participação ativa e política dos negros na sociedade. A maior parte do movimento era composto e conduzido por mulheres negras. Ganhando simpatia de pessoas espalhadas por todo o país, teve filiais em cidades do interior paulista e nos estados da Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Espírito Santo e Rio Grande do Sul. Estima-se que a FNB tenha chegado a alcançar cerca de 20 mil integrantes. Contudo, também sofreu com o Estado Novo de Getúlio Vargas, o qual proibiu a formação de associações e partidos políticos, bem no momento em que se organizava como partido político próprio.
É isso, né? A gente buscar a nossa história, entender o que aconteceu, ir atrás, dentro dos nossos privilégios, se a gente tem condição de buscar mais conhecimento, busque. Claro. E fazer essa construção de identidade para entender a nossa posição no mundo, é o que a gente tem que fazer daqui para frente.
Sim, a gente tem que ir atrás e a gente tem direito à nossa história.
Exato.
Assim, e a gente tem que reivindicá-la também.
Uhum, né? E eu acho que liberdade tem tudo a ver com isso também, porque na situação, pelo menos, que a gente tá, né? Tudo que a gente conquista, a gente tem que ficar vigilante, né?
Sim.
Nunca se sabe quando, de repente, alguém vai lá e tchum, tira, né, os nossos direitos.
É, isso é bom também, né? Sempre um estado de alerta, né?
Exatamente. Tanto aí pro pessoal da comunidade negra, quanto pro pessoal asiático, tantas outras demais minorias que a gente tá passando tudo junto.
É, exatamente.
Bom, não sei se ficou claro, ouvinte. Por isso, eu faço questão de frisar alguns pontos e pedir desculpas antecipadas se parecer meio redundante. A gente ficou full pistola em vários momentos e criticou várias coisas, mas em nenhum momento o nosso propósito com essa discussão foi desmerecer o espaço do bairro da Liberdade ou seu potencial turístico. Todo esse charme é evidente para qualquer um ver, havendo já muito material por aí que se dedica a prestigiar todos os pontos e atrativos bacanas da Liberdade. Inclusive, todos são materiais que recomendamos demais para você fazer o seu rolê pelo bairro muito mais divertido. Só que é inegável que na vitrine desse espaço há uma tendência a prestigiar uma narrativa em detrimento de muitas outras. Além disso, nem mesmo as bases da forma com que essa narrativa preferida foi exposta saíram de uma escolha da comunidade a qual essa narrativa deveria pertencer. Tudo foi omitido e apresentado com o propósito de se tornar agradável, assimilável e controlável para um público e um objetivo. Acreditamos que quem tem condições de perceber isso, tanto pode quanto deve quebrar esse status quo, resgatando as narrativas que lhes pertencem e ajudando a enaltecer as demais narrativas que o cercam, principalmente se sua narrativa é instrumentalizada por um grupo para prejudicar tantos outros. Entendemos que se reapropriar de suas próprias narrativas é um dos mais importantes passos para nos aproximarmos de uma sociedade mais justa, autônoma e rica em toda sua pluralidade. E agora uma última dica. A escritora Chimamanda Ngozi Adichie Tem um TED Talk muito interessante chamado O Perigo de uma História Única. O vídeo é super fácil de achar no YouTube. Vem versão legendada em português e super indicamos que você dê uma conferida com carinho, porque também tem tudo a ver com o que conversamos até agora. Das várias de suas falas, sempre muito pertinentes, destacamos esta em especial para fechar o nosso episódio com chave de ouro.
Stories matter.
Histórias importam. Muitas histórias importam. Histórias têm sido usadas para expropriar e tornar maligno. Mas histórias podem também ser usadas para capacitar e humanizar. Histórias podem destruir a dignidade de um povo, mas histórias também podem reparar essa dignidade perdida. Quando nós rejeitamos uma história única, quando percebemos que nunca há apenas uma história única sobre nenhum lugar, nós reconquistamos um tipo de paraíso.
Fora de contexto, né, Marília? Você que é uma entendedora de Bairro da Liberdade, você teria algumas dicas para os nossos ouvintes para quando fosse visitar lá?
Nossa,
em algum lugar assim que você vai, assim, eu preciso ir toda vez que eu vou visitar.
Nossa, eu vou no Yumi Café, sempre vou. Yumi Café, cara, é um café escondido dentro de um prédio comercial, assim, descendo a Galvão Bueno lá embaixo.
Uhum.
É um café que ele tem muitos chineses brasileiros, assim, tipo, você entra lá, provavelmente, quando eu vou lá com os meus amigos, nós somos os únicos não asiáticos, tipo, quase sempre, assim, e é muito legal, eles fazem um café com creme de leite, que é uma delícia, eu amo aquilo profundamente.
Tô com fome já.
Sim. A 89 Coffee Station, que fica na frente da praça, é muito gostosa.
Uhum.
E eu recomendo também o lamen do Tonkotsu Lamen, é muito bom, na Rua Tomás Gonzaga, muito gostoso. E, claro, as comidas da feirinha, tem feirinha de artesanato e comida todo final de semana.
Uhum.
E as comidas da feirinha são muito gostosas, o takoyaki é uma delícia, gyoza também. Recomendo tudo da feirinha, tudo é bom lá.
Maravilha!
Eu recomendei comida.
Não, mas tá certo, certíssimo.
Quem gosta de mangá, anime, ou na verdade até revistas japonesas. Eu comprei uma revista japonesa pra fazer recortes e colagens em Indivisível. Tem uma livraria que chama Livraria Sol, na frente do metrô. E eu até entrevistei uma das funcionárias lá, que trabalha lá, tipo, 60 anos. Eu acho que é a dona, na verdade. E tem várias revistas japonesas e é muito legal. Pra quem gosta dessas coisas, assim, gráficas, é demais.
Bacana!
Ah, o Kintaro. É, o Kintaro é um bar que tem um esquema muito legal, assim, os donos, eles são descendentes de japonês e eles fazem comidas caseiras, assim, tipo, porções grandes, assim, e você paga por cumbuca, e é muito gostoso.
Uou, que legal!
É muito bom, assim, e, tipo, eles fazem umas comidas diferentes, umas comidas japonesas, é bem legal, aí, tipo, é muito bom pra, sei lá, tomar uma cerveja e comer as porções que eles oferecem, é muito gostoso.
Eu já vou anotando aqui pra próxima vez que eu for pra São Paulo, não precisa isso.
É, daí você avisa, a gente vai lá.
Opa, beleza, fechou. Então tá bom, Marília, a gente encerra aqui, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, foi um papo muito bom.
Pô, adorei também, obrigado pelo convite.
Que bom desvirginá-la em relação aos podcasts, seja muito bem-vinda a esse universo.
Sim, agora eu já manjo de podcast.
Maravilha, agora tá do outro lado sendo ouvida, né?
É,
e aí, Maria, só pra reforçar então pro nosso ouvinte, se ele ainda não foi procurar suas redes, pode repetir pra ele você aí na internet?
Sim, você que gostou da nossa conversa, quer saber mais sobre Indivisível, os trabalhos meus. Pode me achar no Instagram ou no Twitter pelo @MariliaMars, com Z no final, ou no meu site www.mariliamars.com.
Beleza, e não se esqueçam de comprar aí Indivisível para conferir tudo que a gente tava falando por aqui.
Dá uma força para artistas independentes em quarentena.
Realmente, dá uma força aí.
É.
Além da Marília, tem muita gente aí super talentosa, todo pessoal.
Gente, todo mundo, pessoas que fazem trabalhos incríveis e que agora tiveram todos os eventos cancelados, tá difícil.
É muito difícil, eu acompanho vários, dá uma luta aí. Então é isso, pessoal. Até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.
Tchau.
Oi, pessoal, aqui é a Mila. Tô passando para avisar que quem quiser deixar um recadinho pra gente, nós temos Twitter e Instagram. É só procurar o @nskawaiipodcast. E também temos e-mail, nskawaiipodcast@gmail.com. Um beijo!